Fala, Fred Figueroa, tudo bom, meu irmão?
Tudo em paz. Assistindo aqui o show de Noel Gallagher.
E aí, estamos prontos para testar esse formato novo aí?
Estamos prontos, né?
Estamos aqui em conferência, eu, Celso Shigami, Fred Figueroa e o maestro Cássio Zirpoli. Cássio, você também escuta a gente bem, maestro?
Tudo certinho.
Vamos lá. Então, beleza. Então, vamos lá. Ó, só para explicar para a galera,
a gente está testando fortemente a TIM de Cássio, né?
É verdade. Antes de tudo, a gente está testando fortemente a TIM de Cássio, porque a gente está testando esse formato novo, que a gente está chamando de Telecast, que vai ser um formato onde a gente vai... vai ser um formato que a gente vai utilizar bastante a partir de agora, né, para fazer os comentários pós-jogo, né? Que a gente sempre sentiu que nossa audiência sentia a falta de um produto que fosse entregue mais rápido, né, para a audiência. E como a gente tem outras atribuições aqui no Diário de Pernambuco, a gente acaba atrasando para fazer o programa inteiro. E aí a gente vai testar esse formato novo, e sempre que toda rodada, sempre que tiver um jogo, a gente vai estar soltando um áudio desse no ar, não é isso?
Exatamente. Às vezes com uma pessoa, duas, três, o que der para fazer.
Exatamente. Pronto. Agora estamos aqui. Eu, Fred Figueiredo e Cássio Zirpoli. Vocês querem começar falando de quê? Desse jogo, desse domingo do Santa, ou a gente começa cronologicamente para falar já do jogo do Sport?
Eu acho que é o jogo do Santa. Acabou de falar
do Santa. Então pronto. Então vamos lá falar do jogo do Santa.
O resultado é muito mais categórico do que
verdade. Do Sport. É verdade. Então pronto. Então vamos começar falando desse jogo aí. O Santa sendo atropelado pelo Salgueiro. Na reedição da final do Pernambucano do ano passado, jogo lá no Cornélio de Barros, o Salgueiro atropelou o Santa 3-0. Santa praticamente não conseguiu se organizar dentro de campo para agredir o Carcará, não é isso?
Na verdade, quem fala primeiro?
Pode falar. Fica à vontade.
Na verdade, não teve nem tempo. Tudo bem que o primeiro gol saiu aos 30 minutos, mas assim, o volume de jogo do Salgueiro já era muito maior. A transmissão da Globo hoje foi muito feliz nas estatísticas. As duas delas assim, definem muito o jogo. A primeira é que quando o Salgueiro fez 2-0 aos 48 do primeiro tempo, foi uma jogada de Tamandaré, que de uma pesquisada que vai fazer 35 anos agora em março, dia 21, e ainda com essa idade, ainda com esse volume de jogo, foi a quinta vez que ele usou avançou pela direita ali para criar uma jogada, e tinha sido a oitava vez do Salgueiro.
Então, assim, foi o pesadelo de Thiago Costa no jogo, né?
Não, inclusive o terceiro gol começou de novo pelo lado direito. E a outra estatística é o fato... Essa é pra matar. A primeira finalização do Santa Cruz foi aos 16 minutos do segundo tempo. Meu amigo, não era Santa Cruz contra o Corinthians no Itaquerão, não. Era o Santa Cruz contra o Salgueiro.
Impressionante mesmo.
Eu acho que... Diz...
Pode seguir a sua análise do jogo.
Não, eu acho que desse jogo, a primeira coisa que, como o Cássio já fez a primeira leitura, o que vem à cabeça, e João até escreveu isso no Twitter e eu complementei, é aquela velha história que a gente já vinha falando em outras edições do podcast propriamente dito, que é o fato do Santa Cruz não ter conseguido mostrar nada nos jogos em que houve algum nível de exigência. Isso a gente já estendendo o Salgueiro para esse grupo.
Já elevando a esse patamar aí, né?
Exatamente. Seria Bahia, Náutico e Sport.
E agora, né? O Salgueiro.
Na ordem certa, Náutico, Bahia e Sport. Mas você já começa a incluir o Salgueiro. Porque o Santa não venceu o Salgueiro no Arruda. Foi um jogo até equilibrado. O Santa não teve o domínio. E o Santa hoje foi engolido por um Salgueiro mexido, né? Que Sérgio China popou jogadores já visando a Copa do Brasil. Os dois times, o Santa segurando também.
E quando você vê que o Salgueiro está poupando o jogador pensando na outra fase, é porque algo precisa ser feito em relação ao formato do Pernambucano.
Esse formato, os públicos já revelam, né, um esgotamento. Pelo menos esse ano ficou ainda mais claro esse esgotamento, porque o América não é... Veja só, o Central está completamente... Um time completamente frágil, um time que não consegue ameaçar, e o América também não tem força sequer jogar em casa. Então é um campeonato de quatro times que embalando dominó. Mas a situação do Santa Cruz, tecnicamente, é muito complicada nesse início de temporada. É muito
vai
complicado.
Vai disputar mata-mata por demérito
do América.
Por demérito de América Central.
É verdade. Porque há algum tempo a gente vem dizendo que, até pelo formato do regulamento, né, pelo formato da competição, o quarteto que vai disputar a semifinal já está meio que definido. Entrou meio que definido, né?
Só está funcionando, né?
É, agora como o Cássio destacou, se Central e América não tivessem feito uma campanha tão terrível nesse hexagonal, podia estar complicando a vida dos tricolores.
Né? Veja, assim, a campanha do Central é terrível. A do América nem tanto. Mas a do América falta futebol, porque a do América tem 6 pontos, quando ele conseguiu 6 pontos num jogo improvável que vai cair com o Sport. Então, não chega nem a ser terrível a campanha, mas o time é que é ruim mesmo.
É verdade, assim, essa pontuação do América, ela tem quase que uma distorção, porque ele ganhou o jogo, talvez, o mais improvável dos jogos que ele fez, ele ganhou. Então, se você for analisar friamente, o América ganhou 3 pontos contra o Central, né? Que é um ponto obrigatório, digamos assim. E os outros 3 pontos vieram de forma muito inesperada contra o Sport.
Como é que fica a situação?
E é isso que coloca o América minimamente com chance. Assim, matematicamente, a gente é obrigado a dizer que o América tem chance até
porque o jogo dessa Náutico, segunda ganha um peso diferente, né?
É, exatamente. Se o América tivesse algum futebol, a gente até diria que a classificação do Santos está em risco. A gente não coloca a classificação do Santos em risco por realmente não identificar no América
potencial para isso.
Potencial,
né?
Para isso, né? Por mais que o Santa esteja pedindo, pelo amor de Deus, e cedendo todos. O Santa não ganhou do Central no Arruda. Né? Já tinha vencido Caruaru, mas não ganhou no Arruda. O Santa apresenta muito problema, como o Cássio falou, o time não chega. Paga um preço muito caro por ter escolhido, por ter feito as escolhas que a gente já debateu algumas vezes no início do ano. Thiago Costa horrível. O que é que justificou trazer Thiago Costa de volta? Aquilo que a gente já questionou várias vezes. Everton Senna, que é aquela velha história. O ruim de você ter o Everton Senna no elenco aqui, mas sendo mais tarde.
No Twitter já vi alguns torcedores começarem a se dobrar e concordar contigo. Eu achei até curioso. Eu tava quase tirando o print.
Não, eu teve um que foi engraçado, cara. Você disse assim, quando eu vi, acho que Gustavo o nome dele, eu não lembro exatamente. Ele colocou uma lista de jogadores que deviam ser dispensados. Eu olhei assim pela foto e disse, meu amigo, esse cara já fez muita confusão quando a gente tava questionando as renovações. Aí eu fui tentar ir atrás, só que esse menino, ele tuita umas... Só hoje ele tuitou umas 35 vezes, então ia ser impossível localizar
resgatar, né?
Qualquer coisa do início do ano.
Pra dar aquele print, né? Mas olha só, diante disso tudo que a gente destacou, como é que vocês acham que fica a situação do técnico Marcelo Martelotti?
Eu acho que o problema não é Martelotti não, Celso. Assim, claro que ele pode ser cobrado, deve ser cobrado, mas nesse momento eu não creio que seja, tipo, chegar um Mourinho, mas não é questão técnica, é nível técnico mesmo, pô.
Acho que é maior.
A gente tá falando aqui é programa, o Fred acabou de lembrar que a questão das renovações, veja, passa pro Martelotti, tem possibilidade de aval.
Eu acho que essa é a questão.
A culpa dele, então, no caso, é um aval, mas ele tá trabalhando com o que tem. Agora, mesmo com o que tem, é verdade, aí que ele deve ser cobrado por isso, porque mesmo com o que tem, o papel dele no estadual deveria ser melhor, inclusive no Nordestão também. Apesar da campanha já não ser tão ruim, por causa das últimas vitórias no regional.
Fred, mas é aquela coisa, né? A gente vê as fases da situação de treinadores aqui no futebol brasileiro, né? Começa a ser questionado, aí fala, não, que é isso, tal, não, que é isso, tá prestigiado. Depois
Santa,
essa pressão vai aumentando.
O histórico do Santa não é de ceder rapidamente a essa pressão, né? Você vê que Ricardinho começou muito mal na Série B do ano passado e houve uma resistência grande, né? O último até a ceder foi justamente o presidente. O presidente segurou o Ricardinho...
Enquanto pôde, né?
Enquanto pôde, assim, até mesmo quando o Timinho cedeu. E aí o presidente seguiu prestigiando Ricardinho. E não me pareceu a linha, porque eu acho que é o seguinte, sabe, Celso? A maior responsabilidade de Martelotti estaria no aval, como o Cássio falou, das renovações. Só que, assim, a responsabilidade é tanto dele quanto da direção de futebol e do presidente. Então, assim, seria quase que uma traição, porque, com certeza, esses três níveis de poder no Santa Cruz, presidente, presidência, direção e departamento, comissão técnica, eles estão juntos nessa escolha.
Alinhado, né?
Estão juntos, assim, agora trair... Eu acho que realmente o verbo, inclusive, seria esse, seria uma traição, mas não acho que seja o caso, não. Acho que eles vão acabar ainda segurando, até porque, queira ou não queira, os danos do Santa, o futebol do Santa é muito pior do que a situação matemática do Santa, porque...
A gente vai salvar basicamente só Keno, né, se a gente for pegar o recorte da temporada toda, né?
Tecnicamente é o melhor jogador.
Esse telecast aí vai ser um podcast, se não mudar de pauta, viu? Eu tô passando tempo aqui, é verdade.
Só, então, só pra gente fechar aqui esse assunto do Santa Cruz, vamos só comentar a contratação de Leonardo Moura em meio a todo esse debate da necessidade de reformulação do elenco do Santa.
Eu acho que essa pauta já poderia ir para o podcast mesmo, que é uma coisa que não dá para falar muito rápido, até porque tem tantos desdobramentos. Tem a questão técnica, tem a questão da greia, até a camisa que já está circulando, com fonte da Adidas, inclusive, o número.
Então a gente segue para o esporte?
Mas já que você perguntou só para fazer um comentário, pelo menos rápido, a gente debate isso mais no podcast. Eu acho o seguinte, que é engraçado e é até natural você perceber uma rápida mudança. Primeiro você surge como especulação quase certa, né? A rejeição era enorme. Aí anuncia, a rejeição continua muito grande. Ele chega, o cara já tá aqui, o torcedor vai virando fire, né? Vai começando a procurar elementos para acreditar que a
pra abraçar, né?
É, até fica só. Eu sou muito dessa linha, né? Quem lembra dos meus comentários do esporte em relação a Danilo, lateral esquerdo, eu sou muito dessa linha. Na hora que o cara tá no grupo, o cara tá aqui, vai ser útil, não adianta o jogador iniciar não adianta o torcedor iniciar uma perseguição extrema ao jogador. Ainda, deixa agora é o seguinte, agora deixa chegar, deixa treinar, deixa jogar, e a partir daí começa a criticar, mas é óbvio que é uma contratação que chega com muito mais desconfiança do que perspectiva de que dê certo.
Sport 4, Central 0. Sport teve um começo de jogo mais complicado do que parecia, mas depois engrenou, né? Depois que abriu o placar, abriu a porteira, né?
Eu tenho uma crítica a Falcão nesse jogo. E como eu estava, na hora que o jogo, instantes antes do jogo começar, eu estava na rua, acabei não fazendo o que eu queria registrar antes do placar. Seja com a força do placar, né? Porque às vezes nos cobram isso, né? Ah, tá falando engenheiro de obra pronta e tal. Que é o seguinte, eu acho que se Falcão, quarta-feira, contra o Fortaleza, ele experimentou o quarteto ofensivo em um jogo em que o resultado era muito, muito importante para o Sport, qualquer ponto que o Sport conseguisse no Castelão seria importante para o Sport, ele arriscou, ele fez uma experiência. Não era o jogo para fazer a experiência, e ele fez, deu muito errado. A gente comentou isso no podcast 224. Quem quiser ouvir, está lá mais detalhado. Ok, ele corrigiu com 32 minutos, conseguiu nivelar o jogo, mas não conseguiu mudar o resultado. 3 dias depois, contra o Central na Ilha, um jogo em que o Sport não precisava tanto dos pontos, por essa mesma questão que a gente tem falando, que o América não tem fôlego para ameaçar a vaga e tá muito sombrio para tentar escolher posicionamento, esse era um jogo que ele poderia ter testado o esquema com 4 jogadores de frente, ainda que tenha sido desastroso no Castelão. Porque assim, ele desistiu, assim, na hora que ele não testa contra o Central, eu passo a interpretar que ele desistiu.
Uhum.
Ele desistiu. Vamos ver se no jogo contra o América, que é outro jogo no mesmo formato, ele vai tentar outra vez. Assim, se não tentar contra o América, me parece que ele abre mão do esquema. E o Sport, pelo menos, terminaria as duas temporadas, com certeza, com o trio Richelli, Serginho e Luiz Antônio.
Mas, para além desse retorno, dessa mudança que Fred citou, desse esquema, né, que é retornar Serginho, aliás, é retornar Luiz Antônio à vaga que havia sido ocupada por Vinícius, Falcão também mexeu na zaga, né? Finalmente ele tirou Matheus Ferraz, promoveu a entrada de Henrique, de Boca Negra, né? E houve um crescimento, na sua opinião? Já deu para observar alguma coisa em relação ao sistema defensivo do Sport? Que, curiosamente, começou errando também, né? Começou falhando ali, né?
O cara é tímido.
Figueroa, então seguimos eu e você.
O cidadão é assim. Não aguenta 20 minutos de conversa, não, meu irmão. Não aguenta, não.
Faça sua análise, então, da entrada de Boca Negra na vaga de Matheus Ferraz.
Eu fui um dos últimos a ceder, né? Assim, eu acho que Matheus Ferraz tinha um crédito.
E... Mas foi esgotado, velho.
Foi esgotado.
Eu acho que foi esgotado antes. Ele agora tá devendo.
É, ele tinha um crédito e acontecia um pouco daquilo que a gente debateu também em podcast, né? Que ele não jogava tão mal, mas cometia erros muito...
Decisivos,
muito,
né?
Muito decisivos. Só que, assim, passou do ponto, assim. Não dá passou pra cometer tempo, né? Esse tipo de erro todo jogo. Se a gente, quando pega o... Qual foi aquele jogo? Foi contra o River, né? Que a bola desviou. Que... Não foi tão culpa dele, ele desviou.
Foi. A gente desviou, fica... eu falei que ele não estava tão junto do marcado do atacante.
A gente ali já estava tentando quase que tirar o peso dele em alguns momentos, né?
Isso.
Quer dizer, pô, já está em perseguição. A gente já estava se cobrando. Pô, será que ele está errando tanto mesmo?
Mas aí, nesse jogo, ficou muito claro.
E aí, assim, ficou muito claro, né? Que, só para deixar claro, o Henrique entrou, não entregou, mas vai precisar passar por um processo de teste de jogos mais duros para ficar com a vaga. Eu não diria que essa posição está sacramentada, Celso. Eu diria
ele está definido que ele deve seguir, pelo menos, pro próximo jogo, pelo menos, né?
Ele, veja só, eu acho que, assim, Matheus pode recuperar a posição. Ele é um candidato a recuperar, né? O momento é dele. Vai aquilo que algumas pessoas falavam também, de dar uma respirada.
É, eu que defendi isso, inclusive.
É, de dar uma oxigenada. Pode ser que funcione. Às vezes...
Funciona.
Ele vai entrar no jogo quando levar o terceiro amarelo, quando precisar, uma lesão. E assim o cara vai recuperando a confiança. É assim que se...
O futebol funciona,
no futebol, né?
É, o futebol é assim.
Vai dar oportunidade.
E quando o próprio Matheus Ferraz, ele foi procurado por Falcão para perguntar se ele estava com algum problema e tal, porque Falcão, óbvio, ele não é cego, ele estava percebendo também que havia algo de errado ali com o Matheus Ferraz, foi perguntar se havia algum problema, e ele mesmo, o Matheus Ferraz, ele fala que não é nada de problema pessoal, que é uma questão técnica. Quando o próprio atleta reconhece que é uma questão técnica, eu acho que é justamente isso, né?
É, exatamente. Eu acho que...
É
foi feito o que deveria ser feito, e quase que de forma obrigatória, sem escolha, né? Falcão, eu acho que Falcão nem escolheu, Falcão foi levado a isso. Todo mundo já escalou Henrique antes de Henrique entrar em campo, né? Eu fiz a chamadinha na capa do diário e eu já coloquei o jogo que possivelmente marca a entrada de Henrique no time, porque o gol dado por Matheus no Castelão foi um ponto final, pelo menos nessa sequência dele. Mas no mais, o Sport foi o que vem sendo na temporada, né? Irregular, você percebe focos de qualidade, momento de qualidade.
Lênis, decidindo, assim, resolvendo jogar ali quando o jogo já está meio decidido, quando já tem mais espaço, né? Fez uma belíssima jogada ali naquele lance do quarto gol, né?
É, a tônica do Sport pra mim na temporada é essa, sabe, Celso? Por isso que a gente até já debateu, já fizeram a pergunta pra gente, se falta vontade, né? Porque esse tipo de coisa sugere vontade numa análise mais superficial. Eu sempre evito falar em vontade, porque eu sempre imagino que as pessoas entram em campo minimamente com vontade, né? E não acho que seja nenhuma... Talvez uma desconcentração, talvez, natural de nessas competições de início de ano. 2015 ensinou um pouco isso. O próprio Sport de 2015 ensinou um pouco isso, né? Porque se fala muito, não, que no Brasileiro chegou André e Marlon e mudaram tudo, né? E Michael Leite, quando eles chegaram, mudou tudo. Mas, antes mesmo da chegada deles, o Sport do iniciozinho do Brasileiro, que ainda era o mesmo time do estadual e da Copa do Nordeste, que fracassou, ainda sendo um time mais atento, né? Um time mais ligado. Então, assim, talvez esteja faltando um pouco isso, sim, ao Sport. Talvez
pegada,
o fato de ter, dos clássicos terem sido os jogos em que o Sport jogou mais seja indicativo disso. Mas essa é a visão otimista. A visão...
do realista.
A pessimista é que não, é que o time apaga e o time tem muitas falhas de armação, de... até na escolha de jogadores. E a visão mais realista é dizer que o time, ele intercala momentos de inspiração, de qualidade, de prova de qualidade, seja individual e coletiva, com momentos, vale ressaltar, mais longos, de marasmo, né? De falta de criatividade, de uma espécie de um nó tático aí.
Bom, Figueroa, acho que é isso, acho que esse primeiro telecast está aprovado o formato, né? Explicando pra galera que é assim, nesse momento, como o Fred falou, às vezes vai ser eu e Grilo, às vezes eu e Cássio, às vezes Cássio e Fred, mas por enquanto o Fred vai estar sempre no meio, né? Porque o único telefone que tá gravando ligação é o seu, né? O resto todo mundo é iPhone.
enquanto eu não doar meu telefone ao podcast.
É, daqui a pouco você doa e ele vai passar a ser o aparelho que a gente vai sempre utilizar para fazer esse formato.
Mas aproveito, e até a gente aproveita aqui a oportunidade, já que a gente tem um ouvinte que entende de tudo. Quem conhecer um aplicativozinho que funcione bem a gravação, ou dá sugestões para esse formato, nos avise aí pelas redes sociais, por qualquer meio que a gente aplicar. Porque eu acho que é uma forma de aproximar um pouco o podcast dos ouvintes, né, de um formatinho mais curto.
É uma demanda que já rolava há muito tempo, né?
É. E vamos ver se esse telecast pega, né?
Vamos embora.
Ô Celso,
beleza, meu irmão.
Diga um trailer aí pro podcast, que eu acho que a gente pode debater lá, que já estava até rolando esse debate entre você e João no Twitter, é a questão de se o Salgueiro ainda é
o adversário mais complicado, o adversário ideal, né? Que você deve procurar, né?
Todo mundo tem esse conceito pré-estabelecido, né? Que o ideal no semifinal é fugir do clássico, mas no podcast 226 a gente debate isso.
Então pronto, podcast 226 marcado para a próxima segunda-feira, quando termina a rodada depois do jogo do Náutico, né? Náutico e América. E aí a gente grava de fato o podcast 224. 204 não, né?
225.2
225.216.
Essas dívidas são essas.
A segunda parte do 45 perguntas, a quinta edição, e o 226. Então é isso. É valeu, isso. Fred. Um abraço, é, galera. Valeu.
Vamos lá voltar
falou,
aqui
pro
Lollapalooza. Valeu.
E eu vou voltar pro plantão aqui no diário.
Abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Abraço. Tchau, tchau.
Esse telecast foi um oferecimento do Village Porto de Galinhas, Academia Top Fit e Vix Hot Dog Gourmet.